É uma honra muito grande subir essa tribuna também, tendo aqui nosso grande líder, o senador Aníbal, esse nosso líder das causas da região amazônica e principalmente do Acre. Meu querido senador Paim, nesse final de sessão desta quinta-feira, eu quero trazer aqui, primeiro, um registro. Estivemos hoje uma importante reunião, meu querido presidente da Comissão dos Direitos Humanos, Paulo Paim, com o ministro Padilha e as principais federações da área das comunidades terapêuticas que cuidam dessa área do tratamento dos dependentes químicos, dos dependentes de álcool e droga. Foi um momento histórico, como foi dito ali, por exemplo, pelo padre Haroldo Hans, que há 52 anos, lembrava ele, implantou a primeira unidade de tratamento no nosso país, que se tem conhecimento, que acumula uma grande experiência, hoje é um líder mundial nessa área. Ele é o vice-presidente da entidade da América Latina e é o terceiro vice-presidente da entidade mundial sobre esse tema. A presença ali do Célio Luiz, da Fundação da Luz e Fundação da Paz, na região Nordeste, tem uma importante atuação, também lá liderada pelo padre Pedro, mas que também com a Oficina da Vida, que é vinculada aos evangélicos. A presença também da Janaína Moura, da Federação Cruz Azul, lá do nosso querido Rio Grande do Sul, que tem um papel hoje destacado na formação, são pessoas com mestrado na área de dependência química, com especialização, são profissionais que têm formação na área de assistência social, ou de psicologia, ou de medicina, enfim, que atuam nessa área e que têm hoje esse destacado trabalho. O pastor Wellington Vieira, lá das Minas Gerais, também membro de uma outra importante federação. O Maurício Lander, que também de uma federação de Campinas, São Paulo, tá certo? A presença ali do secretário do governo do Piauí, que cuida dessa área, da deputada federal Rejane Dias, que o senhor conheceu há bem pouco tempo, também destacada na área da pessoa com deficiência, mas que compareceu ali comigo naquele encontro. São muitas as lideranças aqui que cuidam do tema. Por que que foi um momento destacado? Porque foi a primeira vez que, numa audiência como essa, um ministro da Saúde do Brasil tratou com esse tema, com as comunidades terapêuticas. E ali o ministro Padilha reafirmou o que a gente já tinha escutado pela imprensa, o compromisso da presidente Dilma, do nosso governo, o compromisso do próprio ministro da Saúde, de cuidar e reconhecer o papel das comunidades terapêuticas. Ali foi feita uma pactuação de como vai se dar esse processo, foi criado um grupo de trabalho e eu creio que nós vamos avançar. Fez questão o ministro Padilha de dizer que, além do Ministério da Saúde, a ideia é de trabalhar, na orientação da presidente Dilma, trabalhar integrado com outras áreas, que é a forma correta, com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que tem lá a Paulinha, que tem uma grande experiência nessa área, como secretária cuidando desse tema. O ministro da Educação, Fernando Haddad, que há pouco tempo lançou aí esse importante convênio com 49 universidades para formar 14.700 profissionais nessa área da dependência química, também com 40 profissões importantíssimas. Aliás, hoje foi colocada a necessidade do reconhecimento, inclusive, desses cursos voltados especificamente para aqueles que já estão lá no dia a dia atuando nas comunidades terapêuticas. Eu destaco ainda aqui desse trabalho a participação do Ministério do Trabalho, do Ministério do Desenvolvimento Social, e eu creio que a partir desse encontro nós vamos avançar muito. Eu queria, aqui fazendo esse registro, também dizer da minha alegria, me somando a outros que trataram sobre esse tema, do crescimento, já confirmado agora, do Produto Interno Bruto do Brasil, com cerca de 7,5%, divulgado hoje pelo IBGE. Esses dados revelam, né, a importância desse momento que vive o Brasil, o crescimento do emprego de janeiro com 152 mil novos postos de trabalho, isso também temos que comemorar, um novo recorde no mês de janeiro também, um dos maiores crescimentos da renda, ultrapassando de R$ 1.540 no Brasil, é uma das maiores registradas desde que se começou essa série de pesquisas no nosso país. Destaco dentro do Brasil o crescimento do Piauí. Em 2008, que é a última divulgação dos estados, tivemos o maior crescimento do Brasil, com 8,8%. Isso também em 2009 foi colocado um crescimento da faixa de 6,2%, e a previsão para 2010 também é esse patamar, o que garante triplicar o produto interno bruto do Piauí de 2000, o produto interno bruto nominal, que era 7 bilhões em 2002, e agora chegar em 2010 na casa de 20, 21 bilhões, não é, para aquele estado, que demonstra que quando um governo aposta, como foi o caso do presidente Lula, a sociedade responde, a economia responde, e isso traz, com certeza, desenvolvimento social. Então, eu destaco essas coisas. Aliás, o jornal Valor Econômico destaca agora que a previsão é que o Nordeste continue liderando o crescimento no Brasil, e dentro do Nordeste, o estado do Piauí também, como o estado que, em 2011, tem um cenário que aponta as condições de ser o maior crescimento do nosso estado. E eu não poderia deixar de registrar e comemorar, porque é aí que a gente tem a grande saída. Cresce emprego, cresce contribuição da Previdência, isso dá sustentação ao país, pessoas saem da economia informal, que também sai da pobreza, que sai da miséria, salário mínimo aumentando, eu vi aqui a vossa fala há pouco tempo, esse crescimento do salário mínimo como uma política também de retirada de pessoas da miséria e da pobreza e da sustentação econômica, criando uma sociedade capaz de consumir os produtos que aqui produzimos sem essa total dependência que tínhamos no mercado externo, muitas vezes vulnerável, como momentos como esse. Então, eu comemoro isso com o povo brasileiro, tá certo? E eu queria aqui, nessa oportunidade, encerrar tratando de outra importante vitória. Nós tivemos, com a presença, inclusive, de membros do governo do estado, da bancada na Câmara e da bancada do Piauí aqui no Parlamento, um entendimento com o ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, sobre algumas obras de rodovias no estado do Piauí. E hoje, como a gente vem aqui, fala da cobrança, também eu venho aqui comemorar a retomada das obras da BR-020. A BR-020 é a rodovia Juscelino Kubitschek, que começa aqui em Brasília e vai até Fortaleza, cortando o meu estado. E nesse trecho, vejam só, de Brasília a Fortaleza, nós temos aí a necessidade da conclusão de um pequeno trecho, que é esse que agora retoma no estado do Piauí, na cidade de São Raimundo Nonato, uma cidade turística, onde está ali o Museu do Homem Americano, a presença mais antiga do homem das Américas. Aliás, essa semana a Rede Globo divulgou mais novas descobertas ali, de animais, né, o mastodonte, o tigre, dente de sabre, tatu gigante, enfim, um conjunto de animais que a gente nem imagina a possibilidade de existir no Brasil, mas ali descobertos em novas escavações na cidade de São Brás do Piauí, por esse competente trabalho da equipe da doutora Niede Guidon. Então, veja, é uma cidade como essa que abre a possibilidade de se ligar com a Bahia. Essa rodovia sai em direção à cidade de Fartura até a cidade de Campo de Lourdes, na Bahia. Está no PAC, tá certo? É a construtora Sucesso, que já retomou as obras, gerando emprego, gerando renda. Essa obra estava paralisada. E o mais importante é, com todos os recursos disponíveis, é isso que afirma o ministro Alfredo Nascimento e o doutor Luiz Antônio Pagô, presidente do DENIT, conforme comemorou comigo também o doutor Sebastião, que dirige o DENIT lá no estado do Piauí. Então, são medidas como essa que nos alegramos. Estamos cobrando e tratando com o nosso governador Jacques Wagner da Bahia para fazer a ligação da divisa do Piauí com a Bahia até a cidade de Campo Alegre de Lourdes, podendo resolver essa situação. Pelo governo do estado, está sendo feito um outro trecho da cidade de Simplício Mendes, em direção à cidade de Isaías Coelho, Vera Mendes, saindo em Itainópolis, na região de Picos, onde já temos uma ligação até Campos Sales, no Ceará, e daí em direção à Fortaleza. Da mesma forma, nessa reunião, nós tratamos e esperamos ter o mesmo encaminhamento, dois trechos da BR-235, que está também no PAC, que liga a cidade de Caracol, no estado do Piauí, passando pelo Parque Nacional, dando acesso ao Parque Nacional da Serra das Confusões, em Guaribas, aquele município que teve o programa piloto do programa Fome Zero, que não é mais o município mais pobre do Brasil, exatamente por um conjunto de medidas ali tomada, mas precisa dessa rodovia, uma cidade ainda relativamente isolada por falta dessa rodovia, que é uma BR, a BR-235, dali ligando o semiárido do Piauí, da Bahia, de Pernambuco, com a região dos Cerrados, do próprio Piauí, ali na região de Bom Jesus, saindo ali da cidade de Jubués e de Monte Alegre, em direção à cidade de Santa Filomena, lá na região de Alto Parnaíba, passando, portanto, com uma ponte que se prevê nessa rodovia sobre o rio Parnaíba, ligando os Cerrados do Maranhão, os Cerrados do Piauí, e integrado aos Cerrados da Bahia, do Goiás, enfim, esse miolo central do Brasil com condições de produzir e de transportar. E, é claro, também estamos aguardando. A previsão para essa é para agora, para o mês de março, abril, dar solução para a gente também poder começar. Já foi feita licitação, já tem licença ambiental, tem recursos já disponibilizados, estão no PAC esses dois trechos que são de grande relevância, tanto para a área vinculada à mineração, essa região. Nós temos lá uma base da Vale do Rio Doce para a extração do níquel, nós temos ferro, grandes reservas de ferro, de fósforo, veja só, já na porta de entrada dos Cerrados tem reserva para produção, por exemplo, do superfosfato triplo. Tem lá a Galvani, que é uma empresa que já faz uma exploração em Angico dos Dias, pelo lado da Bahia, mas ainda com dificuldade de escoamento dessa produção. E a BR-222, na região norte, ligando a cidade de Piripiri até a cidade, até a divisa com o Maranhão, na cidade de Matias Olímpio, que também é uma outra BR importante. Essa é uma região também com grande potencial, cortada por muitos rios perenes, e que com certeza nós deveremos ter a autorização para a licitação. É uma obra que ainda precisa ser feita a licitação. Então, meu querido senador Aníbal, eu quero, nessa ocasião aqui, comemorar com o povo do Piauí, tá certo? Esta importante obra autorizada pela presidente Dilma, que é a BR-020, como eu disse, e todo esse cronograma que, repito, isso aqui estava na previsão de até o final do mês retomar. Então, foi dado a ordem de serviço e a empresa se deslocou e retomou. E essas outras, eu espero também que possamos cumprir o mesmo cronograma. Então, eu agradeço a Deus e a nossa presidente, a sua equipe, por esse trabalho, e com certeza isso vai contribuir para que o Piauí, repito, como disse aqui há pouco, continue não só crescendo, mas crescendo e ajudando a que a economia do Brasil possa continuar nesse século crescendo aceleradamente.
Senador Wellington Dias, uma parte, por favor.
Com o maior prazer, meu querido senador Paulo Paim, com a permissão aqui do nosso presidente.
Eu estava lá ao lado do presidente e fiz questão de vir para o plenário para ouvir o seu pronunciamento e, ao mesmo tempo, fazer uma parte. Primeiro, dizer que eu me lembro com alegria. Eu, deputado federal, com a idade um pouco mais avançada, e Vossa Excelência, um jovem deputado federal, estivemos juntos, Vossa Excelência brilhante naquela época. Em seguida, para surpresa de alguns, não para mim, Vossa Excelência se elege governador do estado do Piauí, e em seguida se reelege governador. E pela terceira vez, digamos, o povo do Piauí, de forma muito inteligente, manda a Vossa Excelência, pede a Vossa Excelência, vota em Vossa Excelência para vir para o Senado da República representar não só o Estado, mas como também todo o povo brasileiro, até porque as políticas que Vossa Excelência trata, desde que aqui chegou, e eu tenho acompanhado com muito com muito cuidado, eu tenho observado, são políticas importantíssimas para todo o povo brasileiro, como essa do combate às drogas. Eu, que já presidi a Comissão de Direitos Humanos há 2 anos atrás, vi o desespero das mães, dos pais, enfim, no momento em que a droga chegava na sua casa. E ligavam para mim desesperados para saber o que fazer, né? Eu sempre digo que é difícil a família que ou alguém acabou entrando nessa maldita droga ou conhece alguém de uma família, de um amigo que acabou convivendo com isso e o resultado é trágico. Então, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência. Vossa Excelência já me dizia aqui o outro dia que ia trabalhar nesse sentido, relata essa importante reunião com a presença do ministro. E sabemos também, Vossa Excelência informa a Casa, que é também a intenção da presidenta Dilma de dar todo o apoio ao combate às drogas. Faço essa parte só cumprimentando a Vossa Excelência. Tenho muito orgulho de ser seu parceiro, não só de bancada, de plenário. E vamos atuar junto nas comissões. E eu quero estar ao seu lado nessa caminhada contra as drogas. E cumprimento também, Vossa Excelência, quando enfoca a questão do salário mínimo. E nós discutimos muito na bancada, a Vossa Excelência conversou muito comigo, que algumas pessoas não estavam entendendo qual era o debate de fundo aqui. O debate de fundo é esse que a Vossa Excelência coloca, é uma política salarial permanente. Eu não vi um trabalhador reclamando da importância dessa política da inflação mais o PIB, que está elevando o salário mínimo em todo o país, sem prejuízo do piso salarial de cada estado. O estado que puder, como já fizeram, que paguem mais, mas nós temos um patamar mínimo e permanente, por 4, por 8 anos, como disse a presidenta Dilma Barbanós, pô, se eu tiver aqui, eu renovo por mais 4, enfim, sem querer prever naturalmente o que vai acontecer. Mas eu quero mais é cumprimentar a Vossa Excelência, é uma satisfação enorme trabalhar ao seu lado nesses temas que são de interesse de todo o povo brasileiro, e eu tenho a mesma convicção de Vossa Excelência. O governo da presidenta Dilma vai dar certo, está dando certo, como deu certo o governo do nosso querido amigo, nós convivemos tanto com ele, que é o inesquecível ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Parabéns a Vossa Excelência.
Eu que agradeço e fico honrado com as palavras de Vossa Excelência e devo dizer que sou aqui um aluno desse grande mestre, que é o nosso senador Paulo Paim. Eu acho que Vossa Excelência, juntamente com o senador Suplicy, são os que acumulam a maior experiência no parlamento brasileiro do nosso partido, abraçado causas como essa do salário mínimo, dos aposentados, dos idosos, dos deficientes, ou seja, daqueles que mais precisam. E hoje, sei que Vossa Excelência comemora, não só do salário mínimo, veja, agora com a definição do PIB em 7,5%, agora sabendo a inflação do ano de 2010, independente da situação do país, janeiro de 2012, melhor dizendo, o salário mínimo vai ficar na casa de R$ 615, R$ 620. Então, isso, muitas vezes eu dizia assim, parece que o debate assim, estão meio que com vergonha de dizer que não pode deixar assim, tem que discutir todo ano, porque tem que ver a conjuntura, ou seja, assim como poderia acontecer de melhorar, poderia acontecer também de não ter reajuste, como aconteceu outras vezes, está certo? Eu quero acreditar na política correta vinda do presidente Lula, continuada no governo da presidente Dilma. O bolo cresce, divide o bolo. Não tem esse negócio de esperar o bolo crescer muito para depois dividir, porque senão acontece aí sim uma conjuntura inadequada. E eu parabenizo a Vossa Excelência. Vamos estar na Comissão dos Direitos Humanos. Eu anunciei hoje, inclusive, que a Comissão dos Direitos Humanos será uma grande parceira, assim como a Comissão de Assuntos Sociais, da Educação e outra dessa casa. E tenho uma convicção, para encerrar, presidente, tenho uma convicção que nós temos uma oportunidade ímpar de tratar diferente esse tema. Olhando, é verdade, via segurança, a parte dos traficantes, atrás do contrabando, dos que produzem, mas olhando de modo especial para as vítimas, para meninos e meninas, homens e mulheres, que hoje são escravos por ser um dependente, tá certo? Do crack, do álcool, do fumo, não é? Da maconha, da cocaína, enfim. E reconhecer esse trabalho de entidades como essa, outras que poderia citar aqui, da Fazenda Esperança. Como é que você não reconhece um negócio desse que é reconhecido no mundo? reconhecido mundo. Hoje o padre Haroldo dava um depoimento. Na Itália, que é isso que a gente quer, tem as partes da saúde mental e tem a parte da terapia, das comunidades terapêuticas, que na verdade, hoje o próprio ministro Padilha reconhecia, o trabalho, nós não podemos colocá-la como, sabe, nos limites da regra, por exemplo, de uma entidade hospitalar. Tá certo? Não, é uma entidade que cuida da alma, que cuida, não é, da mente, que cuida, enfim, de dar sentido à vida àquela pessoa. É nisso que eu creio e por isso que quero estar apoiando, confiante nisso, e sei que vamos contar muito, não é, com Vossa Excelência e com os nossos pares dessa.